Olá, senhoras e senhores, começando o podcast e eu vou fazer a vinheta aqui, ó. Pronto. Agora meu podcast ele tem uma vinheta que sou eu dirigindo. Isso aqui é o som do cinto. Pronto. Ele vai ligar um som. Vamos lá. Estou ligando. Estou indo para minha casa, saindo aqui. Pô, tô ligando aqui, ó. É muito legal. Vocês estão. O meu podcast, a trilha é o próprio rádio. Vamos lá. Baixei, dei a marcha. Quem adivinha qual é o meu carro, ganha o meu carro. Não, brincadeira, vamos lá. Senhoras e senhores, peraí, deixa eu desligar o rádio aqui. Pronto, essas músicas. Cara, é muito engraçado. Eu acho, eu tava na Jovem Pan. Eu acho muito engraçado como a Jovem Pan, ela não faz o menor sentido. Porque a Jovem Pan, ela toca umas músicas meio tipo I need your love, I'm burning the one. É uma música mó jovem e tal. Aí acaba a música, tem um cara falando, é, vamos falar que é importante que o Bolsonaro... O público, ele fica muito na dúvida, porque a rádio, ela tá cada vez mais indo pra notícias conservadoras, e as músicas não é o Dair José que toca, não to... é muito engraçado, não toca os bagulho meio conservador, assim, mas, sei lá, vamos ouvir agora Lobão, sei lá, não, tá tocando... Beyoncé, a música falando Eu Chupo Uma Mina, é o nome da música. E a Jovem Pan, ela deve ter uns problemas. Trabalhei na Jovem Pan, sempre fui muito bem tratado. Então, um beijo pra Tutinha. Vamos lá. Qual o tema desse podcast? Vamos lá. Primeiro, só explicar. Estou saindo aqui da TVWA, que o Léo Dias me chamou pra comentar Big Brother. Eu falei, ah, maluco, eu vou fazer essa experiência, deve ser muito engraçado. E é engraçado pra caralho. Todo dia, meia-noite e meia, geralmente eu venho... Meia-noite eu tô ao vivo aqui fazendo o programa. Então vocês vão acompanhar o meu caminho até casa, né? Vocês já acompanharam isso algumas vezes. Me dá a impressão que o meu podcast ele é sempre gravado dentro de um carro, né? Então, patrocinadores de carro, estamos aqui pra isso. Se bem que aqui não tem patrocínio. Bom... embora eu não tenha assunto, eu recebi muita mensagem de pessoas falando assim, volte a falar, daí uma pessoa, né, não foram a mesma, seria muito engraçado se tivesse a mesma mensagem de várias pessoas diferentes, seria na verdade um complô, mas algumas pessoas deram a entender que eles querem ouvir mensagens sobre filosofia da vida, que eu sempre acho que é um tema meio coaching, que eu falo, puta, cada um quer ouvir eu falando coisa coaching, pelo amor de Deus, mas aí eu lembrei de uma coisa, eu não lembro quem falou, acho que foi um cara chamado... A Mauri, um abraço, se estiver me ouvindo, que ele mandou na DM, ele falou, Mau, o que eu gosto do seu podcast é que eu não tenho grana pra ir na terapia. E como você tem, e você vai, manda uns bagulho que você aprendeu. Como se o meu problema fosse igual o dele. Tipo, a Mauri perdeu o pai, então ele vai matar o meu pai, por eu ter um problema com o meu pai, pra ir passar as informações. Olha... A Mauri, você que perdeu o pai, tá? Quando você perde... Aí o tema do podcast é quando você perde um pai, é complicado. Cara, é muito bom isso, né? O cara se baseia, o cara não tem o terapeuta, ele fica torcendo pro cara da rádio ter os mesmos problemas dele pra, enfim, aprender. Bom, eu ia falar de um assunto que é muito engraçado, que é a minha ida pra Rede TV. Pois é, senhoras e senhores, eu vou precisar de vocês, cara. Estou indo pra Rede TV. Se tudo der certo, né? Porque eu fiz um movimento aí pra ir pra lá. Vou contar um segredo, tá? Isso daqui é um segredo nosso. Eu quero que vocês entendam. Eu vou falar de filosofia já já. Filosofia de coaching, de coaching maluco, de terapia doida. Mas antes disso eu vou falar. Eu tava em negociação com a RedeTV um tempo aí, né? De fazer um programa e tal. E aí morreu por causa da pandemia, aquela coisa toda. Recentemente... Teve uma brincadeira que eu fiz e eu falei da Sônia Abrão. E aí a Sônia Abrão falou do meu nome no programa. Eu entrei ao vivo e comecei a pedir o emprego. E aí deve ter dado uma ligada lá nos caras. E eu fui participar do Mega Senha. Eu participei hoje do Mega Senha. Vai entrar sábado e tava lá o Marcelo Carvalho com um contrato, né? De brincadeira fictícia pra assinar. Mas depois a gente conversou e ele sugere, né? Fechar um programa lá na RedeTV. E acho que seria do caralho. Vou te explicar. Eu sempre, até brinquei, eu falei, cara, eu já falei tanto programa dos outros, chegou a hora de fazer o meu. Mas é mais que isso, cara. Se eu fosse fazer um programa, cara, eu não sei. A TV tá muito doida, cara. As pessoas estão cada vez mais focando na internet e tal. Mas aí eu lembrei, mais uma vez voltando ao que o Amaury falou, eu lembrei que as pessoas estão fodidas, nem todo mundo tem acesso à banda larga, nem todo mundo tem acesso à internet como eu tenho, como você tem, como as bolhas têm. Aí eu fico pensando na minha mãe, cara, minha mãe, ela, porra, minha mãe é mó culta, minha mãe não sabe ligar o Spotify. Então eu falo, cara, tem um grupo de pessoas que precisa de humor, a gente pode fazer um programa de comédia e eu posso contar com vocês que estão me escutando nessa elaboração, nessas ideias, nessa força, nessa energia, nesse compartilhamento, enfim, fazer do programa algo nosso. Eu adoraria se isso estivesse acontecendo. Nesse momento eu tô meio cheio de apreensões, mas que nada mais, nada menos do que um boicote, porque eu sei que vai dar certo e eu sei que vou fazer algo muito legal, porque eu confio. Cara, parece que tava jogando no Flamengo. Não, porque eu confio bastante no que eu posso acrescentar e eu acredito bastante no público que me assiste, me ouve. Eu acho que a galera que eu tenho, eu já falei isso para algumas pessoas, a galera que me escuta em podcast, a galera que comenta nas minhas fotos do Instagram, a galera que tá comentando os meus comentários do Twitter, é um bando de gente que tem muito, muito humor, cara, parecido com o meu, tá ligado? E eu fico mó feliz porque eu só vejo gênio. Eu falo, cara, obviamente, tem o hater, não é esse cara que eu tô falando, mas tem um núcleo de pessoas que é você, porque se você tá me ouvindo, provavelmente você veio desse lugar. Eu falo, caralho, esse cara é muito genial, cara. É um cara que tem uma cabeça voltada à comédia, é um cara que tem uma cabeça voltada a uns critérios de comédia diferente, né? Não gosta da comédia banalzona, gosta de umas coisas mais elaboradona, mais sacana. Isso é legal pra caramba pra fazer um programa, tá bom? Então, porra, conto com vocês, me ajudem nessa, vamos ver o que a gente pode fazer. Enfim, eu queria falar hoje, vamos lá, eu ia começar falando do negócio de terapia, eu tô falando, pô, acho que tá mais engraçado eu falar de qualquer merda aqui, só pra explicar. Tô saindo aqui da TVWA, estou a caminho da minha casa, até lá vamos levar mais uns 20 minutos. Espero que dê tempo de eu falar tudo em 20 minutos, porque eu preciso dormir cedo. Nesse momento são 1h30 da manhã, o horário que eu tô voltando. Mas, Maurício, você está furando a quarentena? Não, estou trabalhando, ok? Não tô indo na balada tomar tequila, embora se tivesse aqui eu pararia. Brincadeira. Eu tô voltando amanhã, 7 da manhã. Eu tenho que acordar, 7h30, cara. Acordar, dormir 5 horas só hoje. Vou acordar. E começarei a fazer o Achismos de amanhã. Eu vou gravar os Achismos. Pra quem não sabe, Achismos é um projeto que eu faço, que toda semana eu entrevisto uma bolha diferente. Aliás, tá aqui também no podcast. Só pra vocês entenderem, uma vez por mês eu faço esse bate-papo com vocês aí. Às vezes demora um pouquinho mais, uns 45 dias. E toda semana aqui tem um Achismos. É uma entrevista com uma bolha diferente. Recomendo vocês escutarem agora, eu falando com um chinês. É muito engraçado. Umas perguntas doidas. Eu entrevistando um padre também é legal. Já tenho pra frente aí um negociador do sequestro que eu já entrevistei, ficou legal pra caralho. Vai entrar em breve um cara do Uber, que é um cara que vive de madrugada no Uber, mano, que só tem história bizarra dos códigos dos caras do Uber. Então escutem, vai ser legal. Vamos falar sobre terapia. Vamos lá, vocês querem ouvir esse tema? Ah, Maurício Chaves vai falar de tarde preta. Não, é outro rolê. Que fez um... Deu um barulhinho uma vez que eu revelei que eu estava em depressão. E aí muita gente, quando eu vou em podcast, me pergunta sobre esse evento. E o que eu acho curioso também é que muita gente me chama para podcast. Tá todo mundo fazendo podcast. Cara, e os podcasts é um bagulho que é... Você que tem um podcast, deixa eu contar um negócio. Eu adoro podcast, eu adoro conversar, eu adoro falar. Mas tem um problema. Você precisa de 6 horas do meu dia para fazer render um podcast. E aí são 10 pessoas me chamando para fazer um podcast. Eu me sinto meio mal agora em topar um e não topar outro. Então eu vou tentar fazer uma vez por mês um podcast. Porque se eu fizer um toda semana, eu perco um dia da semana para fazer podcast. Porque, cara, demora muito. Você fica lá 3 horas conversando com um cara e tal. É muito longo o podcast. É uma parada que necessita muito tempo da tua vida. É mais fácil ter um casamento no interior do que você fazer um podcast. Mas tudo bem. Então, um assunto que eu falei anteriormente que deu muito barulho aí da galera que me segue foi o dia que eu assumi depressão. E eu tava percebendo uma parada, vamos falar um bagulho meio doido, que eu tava falando com um amigo meu, Adriano, não sei se ele tá escutando, Ele me falou sobre um negócio chamado, eu não vou lembrar agora, saúde integral, saúde alguma coisa, que é um, olha que doido, velho, é a fórmula que eu tô utilizando a partir de um tempo para eu ser mais feliz, tá? Eu tive depressão, e aí você tá vendo que minha agenda tá lotada de coisas. Aí você fala, Maurício, como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Vambora? Eu acho que você tem quatro bolas, vamos lá. Você tem quatro bolas na tua vida, no seu dia, vamos botar no seu dia, tá? Uma bola é a bola física, por assim, físico. Eu vou tentar ajudar você a traçar uma apostila que pode dar certo pra caralho pro teu rolê. Vamos lá, uma bola é... Entrei errado aqui, caralho. Uma bola é a bola escrito físico. Faz isso daí, desenha, escreve físico, tá? Essa bola físico, ao lado deles, daqui é uma coisa que eu aplico e que muita gente faz e recomendo. Físico. Ao lado de físico você põe emocional, beleza? Tem uma bola físico, aí ao lado você tem uma bola emocional, ela tem uma interseção, tá? Bola físico, bola emocional. Do emocional você faz uma outra bola do lado chamada mental, sacou? Físico, emocional, mental e do lado você põe espiritual, beleza? Sacou? Bom, desenhou, certo? Tá tudo interseccionado, são quatro bolas, tal. Divida o seu dia com essas quatro cores aí. Vamos botar uma cor para cada, vai. A cor do espiritual é vermelho, a cor do mental é amarelo, a cor do outro é azul, a cor do outro é preta. Vamos botar assim. O seu dia tem que ter uma cor de cada, pelo menos uma hora do seu dia. O ideal seria você dividir isso daí. Mas Maurício, o que é o físico, o que é o espiritual, o que é o mental e o que é o físico, espiritual, mental, físico, espiritual e emocional, tá? O que é cada cor? Vamos lá. Físico. Físico são atividades que tendem a ser boa para o seu físico, né? Não necessariamente musculação, mas vamos botar assim, atividade física é físico, descansar, considera, tá? Vamos botar assim, descanso, atividade física e põe alimentação, certo? São coisas que tem a ver com o seu físico, porque se você come mal, se você come errado, o seu físico ele é deteriorado, certo? Então você vai colocar lá, físico, aí você vai botar assim, traçar. Alimentação, descanso e uma atividade física. Matou? Matou. Emocional é tudo relacionado a prazer. Então, o que te dá prazer? Oh, sexo. Tá bom, sexo. Sexo é prazer. Jogar videogame é prazer. Conversar é prazer. Jantar com a sua mina é prazer. Mas você vê que tá interseccionado, né? Tá em alimentação e, ao mesmo tempo, você jantar com a sua mina, tomar um vinho, sei lá, o que tem mais de prazer? Massagem, tudo que tem relação a prazer. Ver TV, ver uma série, prazer. Isso é tudo emocional. Matou? Vamos pro mental. O mental é tudo relacionado a trabalho. O que é o mental? Trabalho. É reunião. Reunião é mental, que você tá ali, né? Porra, raciocinando sobre o que você vai fazer, criando as suas ideias e tal, executando, é o mental, aquela coisa que... Quantas vezes você foi trabalhar e você saiu parecendo que você jogou uma partida de vôlei? Você está cansado, então é porque você trabalhou muito a mente. Então tudo que for relacionado a isso, você coloca aí reunião, trabalho, curso, tudo relacionado a uma atividade, digamos, né, de investimento... Você vai falar, mas lê livro, Maurício, isso daí é o quê? É uma coisa intelectual, mas se for um livro do seu trabalho relacionado ao investimento de trabalho, que não é um livro que te dá prazer apenas, né? Você não está lendo sobre a biografia do Chapolin, mas é um livro que, se você é médico e você está lendo sobre como operar um pâncreas, considera nesse lugar, tá bom? Vou explicar por quê. Estudo, né? Se você estuda, estudo está no mental. E no outro, o espiritual. Você vai colocar espiritual qualquer atividade que seja relacionada à espiritualidade. Puta, Maurício, igreja? Pode ser, lógico. Mas, Maurício, eu não tenho religião. Eu não falei religiosidade, falei espiritualidade. Sabe quando é que você mexe com espiritualidade? Quando você medita. Odeio meditação. Quando você toma um banho, você está relacionado à espiritualidade. Sabe aquele banho? Porque banho, você... Já percebeu que você está tomando banho? Você se desapega de tudo. Você tem ideias boas. Não é para ir para o banho e ficar pensando no seu trabalho. É para ir para o banho e pensar na sua vida. Tudo isso que relaciona-se ao seu espiritual, questionamentos, tal, isso é espiritual. Considera uma meditação, considera um podcast para mim espiritual. Eu estou conversando. Terapia. Você faz terapia? É o espiritual. Tudo que tem relacionado a questionamento, a conversa, sei lá, um bate-papo com você. Porque a reza, vamos parar para pensar... Muita gente acha assim, eu sempre falei isso, né? Ah, eu não sou religioso. Cara, todo mundo é espiritualizado, porque quando você vai na terapia, no fundo, você está conversando com você mesmo. Você está conversando com o seu próprio espírito, você está conversando com aquilo que é a sua crença, né? Por mais que a sua crença não seja Deus. Se você não acredita em Deus, você é seu próprio Deus. Se você acredita em você, você é espiritualizado. Sacou? Então, qualquer coisa que manifeste uma vontade sua... De você crescer, de você parar para pensar um pouco em você. Pode ser, sei lá, você caminhar. Pode ser um pouco de espiritualidade, né? Espiritualidade. Né? Tá atrelado um pouco a físico, mas tem o caminhar que não é o físico, de atividade física. Tem um caminhar que é o simplesmente, cara, sempre quando eu caminho... Pintar um quadro, pronto. Tocar música. Sabe quando você se questiona, reflete, enfim. Você já entendeu, beleza? Aí você vai fazer o seguinte, reparou que cada um tem uma cor? Cada um tem uma cor. Uma hora por dia, você vai pegar seu dia, seu Google calendário lá, que você geralmente deve botar a sua agenda, Google Agenda no caso, Google calendário não existe. Ou você pega o seu próprio calendário a punho e você vai desenhar a sua segunda-feira. E aí você vai colocar uma rotina. Ai, Maurício, eu não tenho tempo. Você vai encontrar tempo, cara. Porque eu vou dar a formulinha do tempo que eu botei pra mim. Lembrando, isso tudo tem a ver comigo. Se você quiser seguir isso, vai te ajudar, como me ajudou. Se você não quiser seguir, você faz o que você quiser da tua vida. Se você escuta o Flávio Rico, sei lá. Flávio Rico não, eu ia falar do Primo Rico. Falei, Flávio Rico é o cara da TV, cara. Então vamos lá. Você tem que tratar o seu dia como se fosse um prato. Se você já ouviu essa frase que para você ter uma dieta maneira, você tem que ter cores diferentes no seu prato? Não adianta ser só vermelho o seu prato, porque aí você está comendo só a mesma coisa. Então quando você coloca laranja, verde, amarelo, preto, azul, significa que você botou salada, legume, carne. Então é meio isso. O seu dia ele vai ser constituído dessas quatro cores principais. Então, por exemplo, você acordou, aí você medita. Você vai meditar uma hora? Porra, não dá tempo. Sei lá, medita 15 minutos. Toma um banho. Só que você tem que gerar uma hora pelo menos do seu dia para fazer esse lado espiritual. Sacou? Pode ser dividido, mas uma hora. Se você fizer meditação de 15 minutos de manhã, tomar um banho de 20 minutos da tarde, sei lá, você pode ter esse privilégio. E à noite... Você pintar um quadro ou fazer um desenho de 30 minutos, você já completou essa uma hora básica do teu dia de fazer isso. Só no banho tu já gasta 20 minutos para você tomar um banho. E é banho sem celular, banho sem música, é banho você tomando banho ouvindo você, certo? Ou rezando, não importa. Atividade física. As paradas que eu falei, de correr, mas não dá tempo de correr uma hora. Tá, vamos falar sobre isso. Ah, não dá tempo, não sei o que, eu trabalho 10 horas, Maurício, você tá louco e tal. Se você trabalha, o ideal de um ser humano normal é trabalhar 8 horas. Se você trabalha mais que 8 horas, você tá trabalhando mais do que você deveria. Mas daí é privilégio. Tudo bem. Se você trabalha 14 horas por dia, a culpa não é tua, a culpa é do teu chefe, que é um cuzão do caralho, que faz você trabalhar 14 horas por dia, ou a culpa é da situação, mas isso não significa, você não consegue usar as outras... atividades para rechear o teu dia, tudo bem, a gente vai tentar fazer a melhor maneira possível, mas você tem que ter essas quatro cores na porra do teu dia, senão você vai ser uma pessoa infeliz, Por quê? Porque se você tiver só o mental, ou seja, só o trabalho, você não vai ter o emocional. E aí a gente está vivendo uma fase, uma era, onde está todo mundo muito preocupado só com o mental. Está todo mundo muito preocupado. E só tem uma coisa que fode a tua vida, é o mental. Lembra que eu falei do auto boicote? Que é o negócio da RedeTV. Eu falei, tô boicotando. É porque o meu mental tá chegando para mim falando, você não vai conseguir. O meu mental tá falando, você não vai conseguir, você não é capaz. Você não é bom para isso. Porque eu tô ouvindo muito a minha cabeça. A mente é um negócio que te levanta muito, também te rebaixa muito. Então, quando você tem muita mente, muita coisa, geralmente pessoas que trabalham demais, geralmente pessoas que usam a mente pra caralho, tendem, não é uma regra, mas tendem a ter menos prazer na vida. Por isso que você precisa rechear com um pouquinho de emocional. O que eu vou pedir pra você é, pelo menos uma hora, você vai usar a porra das outras cores, além do mental, que é o seu trabalho. Então, se você trabalha 20 horas por dia, você processa a tua empresa, que é um trabalho escravo. Você não pode dormir só 3 horas por dia. Geralmente é 8 horas, vamos botar 10. Se você trabalha 14 horas por dia, você só tem 10 horas para fazer as outras atividades, você vai ter um problema, tá? Saiba disso. Puta, mas é a única coisa que eu posso fazer da minha vida. Meu trabalho é tudo. Sem o meu trabalho eu não consigo pagar as contas do meu filho, da não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, vamos tentar entender como a gente pode resolver isso. Você vai ter, talvez, diminuir um pouco o seu descanso, que é um pouco do seu físico. E é aí que vem o lance. Você nunca pode substituir uma cor pela mesma cor. A partir do momento que você tem definido o que é a sua base da sua agenda, sei lá, eu trabalho... Se você trabalha por conta própria 14 horas, você vai ter que reduzir isso, cara, porque ninguém é feliz trabalhando 14 horas, sacou? Se você trabalha 14 horas porque, infelizmente, você não tem condição de não trabalhar 14 horas e tal, a gente vai tentar... de alguma maneira, colocar outros elementos para você ter a felicidade, e você nunca pode substituir os outros elementos pelo mental. Nunca. Você vai substituir o espiritual pelo espiritual, o emocional pelo emocional. Mas você tem que ter os 4 elementos. Então, resumindo. Puta que pariu. Amanhã me ligaram para fazer uma reunião às 10 da manhã e eu tinha marcado academia. Beleza. Se você não vai poder fazer academia 10 da manhã, porque você tem que resolver, ou seja, você colocou uma cor do mental no lugar da cor do físico, que era academia, você vai lá em cima no seu dia tirar uma cor do seu mental para substituir pelo físico. Pode ser que não seja academia a coisa que você vai fazer, mas pode ser que você durma um pouco mais. Entendeu o que eu quero dizer? Outro exemplo, sei lá, eu acredito que o emocional, quanto mais mental você tiver, mais emocional você deveria ter, tá bom, não consegue e tal, beleza, tá difícil, então vamos lá, puta que pariu, me chamaram pra fazer uma reunião 10 da manhã pra resolver a porra toda, vou virar a noite hoje trabalhando e o caralho é 4. Vai virar a noite trabalhando? Então você vai ligar para uma massagista, se você tem condição. Ou você vai ligar o seu videogame. Ou você vai ligar a sua TV. Ah, dinheiro... Mano, sempre tem uma solução. Ou você vai pegar um livro. Ou você vai pegar o seu filho. Ou você vai pegar um brinquedo. Você vai pegar um teclado. Teclado não, porque isso daí já é espiritual. Você vai pegar algo que te dá prazer, que está na linha do emocional, e vai substituir. Você nunca... vai aumentar nada daquilo que foi já imposto como o seu calendário, como a sua agenda. Então vamos lá, se você trabalha 8 horas por dia, você vai trabalhar 8 horas por dia. Nos horários que eles pedem para você ficar um pouco mais, você não vai substituir mental por mental, entendeu? Você vai substituir mental... Desculpas, você não vai substituir espiritual por mental, você não vai substituir emocional por mental, você vai ter que compensar essa balança de alguma maneira, mas você não pode deixar de ter essas 4 cores no seu dia. Se você é um cara que só vive o emocional, vai te faltar em algum momento um propósito de trabalho, vai te faltar um momento de... Cara, você não vai conseguir ser feliz só indo tomar cerveja. Vai chegar um momento que você vai falar, mano, preciso trabalhar, preciso fazer as coisas. Isso daí que eu tô falando é uma teoria, é universal isso daí. Não é uma criação minha, mas eu tô aplicando ela na minha vida e tá funcionando muito. Porque eu aprendi a dizer não através dessa coisa. Mas é um privilégio dizer não. Chama-se saúde integral, tá? A medicina moderna tá utilizando isso como base, tá? Eu posso estar falando alguma coisa muito errada de alguém, que alguém especialista deve estar ouvindo e tal, mas boa parte do que eu tô falando, ela tem a mesma essência. Eu aplico dessa forma, tem gente que aplica de outras formas, mas que você precisa dessas quatro cores ou desses quatro elementos no seu dia, isso é fundamental. A gente esquece porque a gente tem uma mania de dizer sim pra tudo. Você acha, aí eu vou falar uma parada, você acha que você tá fudido. A gente sempre acha que a gente tá fudido. Só que você vai ficar cada vez mais fudido se você não entender que você precisa ter uma hora, pelo menos, de prazer no seu dia, uma hora, pelo menos, de um lado espiritual no seu dia e uma hora, pelo menos, de uma parte física no seu dia. A parte física, qual que é o lance da parte física? É aquele famoso vou deixar de almoçar para trabalhar. Isso você vai foder a sua vida aos poucos. Ai, meu Deus, mas Maurício, eu não tenho possibilidade. Você tem, cara. Você tem. Porque não adianta nada você trabalhar pra caralho. Óbvio que eu não tô falando aqui com pessoas que são escravas chinesas. Estou falando com pessoas que conseguem ter, digamos, a possibilidade de escolher. E eu acho que boa parte do país tem essa possibilidade de escolher. Eu não tô falando de escolher não trabalhar. Peraí que eu botei a mão aqui. Tô falando de escolher não trabalhar, mas escolher o tipo de trabalho pra ela não se matar. Porque de nada adianta a vida se você for um miserável emocional, um miserável físico, um miserável espiritual. Nada adianta. Todo mundo tem que encontrar uma hora pra fazer uma das três atividades. O ideal, de verdade, o ideal, o mundo ideal, é tu fazer, sei lá, 6 horas do mental, 2 horas, sei lá, 2 horas do espiritual, 4 horas do outro. Lembrando que 8 horas de sono já faz parte do físico, né? Mas você tem que rechear isso. Então, assim, 8 horas de sono é você. Lembrando, seu calendário, sua agenda. Você dorme 8 horas e trabalha 8 horas, são 16 horas. Sempre quando você tirar. Puta, tem que acordar mais cedo agora pra fazer a porra da reunião que os caras fazem. Tudo bem. Você tira dessas 8 horas aí que você tem de sono. Vai fazer 7 horas de sono. Aí vai botar uma hora a mais, né, de mental. De alguma maneira ali, ó. Plum. E à noite você vai fazer uma academia pra compensar essa uma hora. Ou vai dormir mais cedo pra compensar essa uma hora. Ou você vai, sei lá, demorar mais tempo no jantar para compensar essa uma hora que você perdeu. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Só você sempre tem que fazer. Então você tem 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, você já tá compensando, já tá fazendo aí as horas do seu negócio. Tá. Aí te sobra, sei lá, 8 horas para você dividir. Então beleza, puta, vou botar um pouquinho dessas 8 horas, vamos dividir aqui. Mental já tá bom, né? Então, vou botar uma hora então, de mental só, talvez, que é fazer um curso. Então aqui, puta, beleza, sobra 7 horas. Vou botar 2 horas de emocional, né? Aqui, então, vou jogar um videogame de manhã e à noite eu vou transar com a minha mulher, beleza? Vou botar mais um pouquinho aqui, quer ver um pouquinho de TV, beleza? Espiritual, vou fazer o seguinte, vou dividir em uma hora rezar, meditar e tomar um banho, pum. Puta, ainda me sobra uma hora aqui que eu vou fazer de espiritual, vou estudar. Não, espiritual não, de mental, vou estudar. Beleza, tá dividido isso. Mas você tem que completar com as 4 cores e a partir daí você faz uma rotina dessas trocas. Isso vai fazer com que você não aceite qualquer merda por conta de dinheiro. Porque a nossa tendência é sempre aceitar algo por conta de dinheiro e a gente esquecer que tem coisas que são muito importantes. O teu filho é importante, a tua esposa é importante, tua namorada é importante, teu pai é importante, tua mãe é importante. Não joga o dinheiro em tudo, velho. Eu vejo muita gente perdendo a vida por conta de dinheiro. E quando eu digo perder a vida, não é morrer, não. É perder o dia, perder a história, perder tudo que tá acontecendo. Eu tendo a receber muita proposta para trabalhar, o caralho é quatro. Mas eu tendo também a aproveitar pra caralho o tempo que eu tenho livre para poder... ou ficar com meu filho, ou poder tocar um violão, ou poder compor uma música, ou poder, sei lá, trepar, qualquer merda. Beber com os amigos. Cada vez mais eu vejo galera da minha idade, mano. Não sei qual a idade que vocês estão aí, mas sei lá, eu vejo uma galera de 37 anos, muito adulta, com umas responsabilidades, como se fosse assim, cara, fudeu a vida. E aí a sua vida fica uma merda. Um marasmo, porque você só trabalha para sobreviver. E aí, isso é miserável para tua saúde mental. Não vai adiantar nada você ganhar 4 pau por mês e você não ter um momento para você tomar uma cerveja e se divertir. Sabe o que eu vejo, cara? É muito engraçado, eu tava falando isso com um amigo meu. Você vê o mendigo americano? Ele é um cara que parece que... Puta, eu acho que eu nunca falei pra você sobre isso, né? O mendigo brasileiro, ele é um mendigo miserável. Eu vejo isso, né? O mendigo brasileiro, coitado, é um cara que se fudeu geralmente por conta de uma desilusão amorosa que gerou drogas. Eu já entrevistei muito mendigo na minha vida. Geralmente, não significa todos, mas ele tem a ver com... Assista, eu tenho um Tosco Show, escreve assim, Tosco Show Morador de Rua, vocês vão encontrar. Tá lá no YouTube. Entrevistei 3 caras que são moradores de rua. Os 3 me contaram a mesma história. O que que acontece? O cara vira morador de rua porque ele, de alguma maneira, ele teve uma desilusão amorosa. E aí, ele foi pra rua. Olha a nóia do cara. Ele foi pra rua, se drogou pra caralho, pra tentar, de alguma maneira, jogar na cara da mulher que deixou ele, que ela destruiu a vida dele. Porque ele não tem, às vezes, coragem de se matar, né? Porque deve ser muito difícil se matar. E aí, de alguma maneira, ele destrói a vida dele pra ela sempre lembrar dessa cicatriz. Puta coisa triste. Esse é o mendigo do geralmente, latino-americano, assim. Um cara muito passional. Ele, não sei o quê. O mendigo americano é um cara que simplesmente... Geralmente, tá? Tô falando todos. Você vai conhecer um cara chamado Harry, que não é isso. Mas os que eu observei, quem já foi pros Estados Unidos vai saber o que eu tô falando. Ele é um cara que tá puto com a sociedade. O mendigo brasileiro, ele não tá puto com a sociedade. Ele tá ali, mano. Ele fala, mano, foda, ele tá triste. O mendigo brasileiro, ele tá triste. O mendigo americano, ou ele tá puto, ou ele tá livre. Saca? Porque o cara, pra se tornar mendigo nos Estados Unidos, ele tem que estar muito foda-se pra sociedade. Porque é muito difícil você se tornar mendigo nos Estados Unidos, que é um lugar que, cara, qualquer coisa que dá, você vai num restaurante, você ganha, sei lá, 7 dólares pra servir. No Brasil, você não tem emprego mesmo, é difícil. Então o cara, ele... Mas mesmo assim, mesmo o Brasil não tendo emprego, você tem abrigo, que os caras não querem ficar, e o cara acaba morando na rua... Porque prefere ficar do que ficar no abrigo. Que tem muita gente que fala que tem maus tratos no abrigo. Tem muita história, mas o cara geralmente ele cai na droga aqui no Brasil e se fode. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa assim: o cara, ele era veterano da guerra, ele pirou com a sociedade, ficou doidão. Ele falou: foda-se. Então você vai encontrar uns mendigos nos Estados Unidos. Os mendigos. Eu tenho até uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Eu tava nos Estados Unidos com a Emily. Ela tava andando com ela, tal, não sei o quê. Aí do nada veio uma mendiga e pediu dinheiro pra Emily. Dá um dólar, tal. A Emily falou, não tenho. Aí a mendiga falou, deu um tapa na Emily. Puta tapão, pá, nas costas da Emily. Aí a Emily olhou pra mim com uma cara do tipo, e aí, meu, você não vai fazer nada? Eu falei, porra, você quer que eu faça o quê, cara? Você quer que eu bata numa mendiga? Né? Não vou... Porra. Em pleno 2021, você quer que eu bata numa mulher negra? Porra, caralho, eu vou ser o novo Hitler se eu faço isso. Você tá louca, Emily, não tem o que fazer, né? E aí deu pra entender, cara. É uma pessoa que falou, foda-se o trabalho, foda-se tudo, pau no cu, sabe? É uma pessoa que abdicou de toda essa parte da sociedade de trabalho, de coaching, de você ter que acordar cedo para conseguir seus objetivos. Esquece a sociedade americana e falou, mano, eu vou viver aqui. De vez em quando eu vou lá, engraxo um sapato, peço uma grana e tô de boa. Por que que eu tô falando desse cara, desse caso? Porque você vai ver que além desse cara tá puto, tem um lado também desse cara tá feliz porque ele tá livre. Tô falando pra vocês virarem mendigo? Não. Eu tô falando só que a gente tá noiado e alienado num rolê, cara. Muito de tempo todo está... Vai. Seja melhor. Você é pior do que você imagina. Você tem que ser melhor. Ser melhor. E ao mesmo tempo, eu penso que você só vai ser melhor, de fato, se você não seguir os preceitos sociais que as pessoas pedem pra você o tempo todo. Que é... Não pare de trabalhar, você é uma máquina. Você vai ser melhor se você tiver inspiração para trabalhar. E você vai ter inspiração para trabalhar se você tiver a chance de ser feliz. E você só vai ter a chance de ser feliz se você fizer as coisas que te fazem feliz. Se você abdicar das coisas que te fazem feliz para conseguir dinheiro para ser feliz, você nunca vai alcançar a felicidade. Sacou? É a velha história que eu já contei aqui. Tem vezes que eu tô no sofá da minha casa com meu filho Gabriel e com minha esposa Emily num domingo de manhã, que tá uma delícia o dia. A gente tá no sofá vendo o Mundo Bita, que eu nem gosto, mas eu passo a gostar por causa do meu filho. No Mundo Bita eu gosto, mas sei lá, tô vendo o Pocoyo. Tá eu, meu filho e minha esposa. E aí eu tenho que sair correndo 10 da manhã pra pegar a porra de um avião pra ir pra Campo Grande fazer um show pra ganhar dinheiro, sendo que aquele momento que eu tô com a minha esposa, com meu filho, vendo Pocoyo, vale muito mais do que o dinheiro que eu vou ganhar em Campo Grande. E eu vou ganhar um dinheiro porque na minha cabeça tá um você precisa ganhar esse dinheiro, e na minha pergunta tá: por que que eu preciso ganhar esse dinheiro se eu já tenho o valor mais importante desse dinheiro que eu quero gastar, que eu quero ganhar? Maurício, que privilegiado que você está falando. A realidade do brasileiro não é assim. Mais ou menos, cara. Porque todo mundo precisa de grana. Dinheiro é uma cocaína, irmão. Todo mundo. Você vai conversar com sei lá, Luciana Gimenez. Ela vai falar, não, porque tá foda. Óbvio que ela é muito mais privilegiada que o Tião Barbosa da Silva, que tá ali fudido pra caralho, não tem chance de escolha. Mas todo mundo se fode por conta do dinheiro. Maurício, você é comunista? Não, eu sou muito capitalista. Mas eu sou capitalista no limite que a minha vida não é, digamos, descompensada por conta da minha vontade de ganhar dinheiro. Porque senão você vira um cara que é igual um viciado. Entendeu o que eu quero dizer? É igual álcool, velho. Eu gosto de beber, mas se eu beber toda hora que eu gostar de beber, eu tô fudido. É igual sexo, cara. Sexo é muito legal, enquanto não é uma compulsão. Porra, eu adoro sexo. E o sexo, pra mim, ele tem que ser, porra, legal pra caralho. Você curtir. Agora, se o sexo for... Quando as pessoas estão vazias, elas fazem muito sexo, porque elas estão buscando esse espiritual, espiritual não, esse emocional. Sabe essa galera toda que vai transar o tempo todo, quer transar? Sabe por que que ela faz isso? Sabe por que o cara fica batendo punheta o dia inteiro? Sabe por que a gente está se drogando? Porque o nosso emocional está descompensado. Porque a gente está tanto no mental, que a gente precisa dar um gatilho, que a gente precisa de um emocional. Então a gente vai para droga, vai para o álcool, vai para punheta o dia inteiro, a gente não tem mais uma relação duradoura. A gente tá desesperado. Tá todo mundo nesse rolê tomando remédio. Porque o nosso emocional, que é uma das coisas mais importantes do nosso, na nossa saúde integral, que nem eu tava falando, tá afastada, velho. A gente nunca... uma época... Olha que foda, cara. Eu pegava minha agenda, aí eu olhava pra minha agenda, ela tava assim. Ela tava meio, sei lá, 9 da noite vazia. Porra, 9 da noite. Normal. Acho que o Brasil, em geral, não trabalha 9 da noite. Aí me ligava alguém e falava, Mal, você topa vir aqui no podcast? Eu falava, topo. Porque eu olhava pra agenda vazia, eu achava um erro ela estar vazia. Só que no fundo, eu tenho que olhar e falar, porra, esse horário vazio, eu tenho que ter uma mente a ponto de pensar assim, esse horário vazio é o horário do meu emocional. Não fazer nada é fazer algo pro seu emocional. Eu posso nessas 9 horas, em vez de no podcast fazer algo mental, que é investir no meu trabalho, ir lá divulgar, ficar falando da história do CQC em 2025, caralho, eu poderia simplesmente jogar 1 hora de videogame, assistir 1 hora de série, 1 hora de BBB. Sabe por quê? Senão, se eu ficar o tempo todo trabalhando, e se você também ficar o tempo todo trabalhando, porque você precisa ganhar dinheiro, porque a meta, tudo que a gente pensa é meta, você vai se drogar, irmão. Você duvida do que eu tô falando? Olha o Wall Street. Olha como é que os caras se drogam pra caralho, velho. Você vê as histórias lá dos caras que trabalham na bolsa, porque o cara tá tão preocupado com dinheiro. É aquela coisa que eu falei, quem pensa muito no mental, o emocional tá fudido. O cara que trabalha pra caralho o tempo todo, ele vai tentar compensar isso em alguma parada que dê um gatilho emocional muito forte. Porque ele não tem corriqueiramente esse bagulho emocional. Ele vai pra um bagulho muito forte emocional. Então, em vez de ele tomar uma paradinha do tipo, ah, mano, eu vou tomar um... Se você bebe todo dia 1 horinha, você não precisa chegar no seu fim de semana e beber 9 horas até cair no chão. E esse é o nosso erro, saca? Se você faz academia, mano, é tudo isso, velho. Tudo tem a ver. Se você faz todo dia 20 minutos de corrida, você não precisa correr, fazer crossfit. Todo dia. Você faz, sei lá, 40 minutos de caminhada, que é o seu físico. Você não precisa, daqui a 6 meses, quando você tiver uma bola, você chegar e fazer, se matar de academia para emagrecer 6 quilos para cair numa calça. Porque a maioria das pessoas faz isso, velho, fudeu. Aí se mata, eu faço isso. Né? Falo por mim também. Então, mano, compensa o seu dia, velho. Faz os bagulho que eu tô falando. Deu certo pra um puta imbecil que nem eu. Vai dar certo pra você. Isso que eu falo do emocional tá fudido, velho. A galera tá sem emocional, velho. A galera tá muito tensa. A galera tá muito estressada. A galera... Olha a internet, cara, o que virou. É um bando de gente que... Cara, a internet é um puta canto, porque as pessoas não têm nem... As pessoas não estão conseguindo nem ter mental, nem emocional, nem porra nenhuma. A internet é só fuga. A internet é você sair desses 4 círculos que eu falei. Claro, se você usa a internet para se divertir, esquece o que eu tô falando. Mas a maioria das pessoas usa a internet para fugir. Ela vira uma fuga. Sabe, você tá com a sua mulher do seu lado, você tá no celular, e você tá querendo fugir do teu casamento de alguma maneira. Você tá com seus amigos e tá no celular, que você tá querendo fugir dos seus amigos de alguma maneira. Você está no trabalho, está querendo usar o celular, está querendo fugir do seu trabalho de alguma maneira. A internet é a fuga. A internet é uma nova bolinha que eu vou pintar de roxo, que é uma bolinha que você não pode ir muito. Senão você vai tomar... Caralho, eu estou fazendo um bagulho muito filosófico, vai tomar no cu. Para finalizar, hoje eu acabei de chegar aqui no meu... Demorei um pouquinho mais que eu estou dando umas voltas. Para finalizar, eu vou resumir esse papo com... Eu vou botar o nome do título de assim... Maurício Meirelles, coaching da sua felicidade. Vou falar isso. Mas é verdade. Faz isso que eu falei, velho. Tenta 1 mês da tua vida e vê se dá certo. Se você não escutou o podcast sobre depressão, escute. Tô falando tudo que deu certo pra mim. Não significa que vai ser o mesmo resultado pra você, mas com certeza vai melhorar. Porque é uma mudança de hábito. Se você... Ah, mas Maurício, eu nem trabalho, mano. Você tá falando bagulho de trabalhar pra caralho, eu nem trabalho. Tudo bem, então coloque um pouco de trabalho. Crie um mental. Estude, se você não tem trabalho. Sabe? Preencha a bolinha, sei lá que cor, amarela, que é a bolinha do mental, em estudo. Ou em... Sei lá, em... Alguma... curso, eu ia falar. É isso, estuda. Estuda. Tá sem fazer nada o dia inteiro, tá o dia inteiro no emocional, você vai cansar também. O dia inteiro tomar cerveja, o dia inteiro jogar videogame, você vai ficar uma hora que você vai ficar estressado. Não é isso que você quer a tua vida. Né? Ninguém é feliz com isso também 100% do tempo. Você vai virar o morador de rua. Que ele tá feliz, satisfeito com a parada de não ter que trabalhar, mas ao mesmo tempo também ele tá lá, mano, moroso, né? Não tem nada pra fazer. Ele vai ficar lá meio que... Sei lá também, eu tô falando merda nesse caso. Mas vai pro caminho do equilíbrio, tá ligado? Nossa, que clichê falar do equilíbrio. Cara, eu tô falando pra você, olha, tudo demais faz mal. Não tô falando isso. Eu tô falando é, pegue essas porra dessas quatro cores, divida no teu dia e vai ser feliz. Se você olhar pro teu dia, faz outro, puta Maurício, o mental do meu trabalho tá muito puxado e tal. Véi, se tá faltando uma cor na porra do teu dia, tá errado. É basicamente isso. Não importa se você trabalha pra caralho ou trabalha pouco. As quatro cores tem que ser, tem que estar lá no seu dia. Uma hora para cada cor, pelo menos. Se você puder dividir em 8 horas, o ideal seria 10 horas de físico. O meu tá assim, ó. Vou te falar como é que tá a minha agenda. A minha agenda tá assim, ó. 10 horas de físico que eu faço, geralmente, que é 8 horas de sono. Faço questão de ter 8 horas de sono. E aí eu divido em... Eu faço meia hora de almoço, geralmente, meia hora de jantar e 1 hora de academia, todo dia. 1 hora de atividade física. Esse é o meu físico, certo? Isso não é negociável pra mim, cara. Não é negociável. Se tira 1 hora do meu sono, eu ganho 1 hora do meu sono, entendeu o que eu quero dizer? Na hora que eu for dormir. Eu, tipo, tiro de manhãzinha aqui, tipo, que eu teoricamente vou dormir 2 da manhã, que agora que é a hora que eu vou dormir agora, aí eu vou dormir 1 no dia seguinte. Sei lá, eu vou meio que equilibrando. Então, 10 horas, essa aqui é a minha forma. 10 horas de físico, plau, sacou? Sacou. Aí eu coloco 8 horas de mental. 8 horas de mental, que é o horário que eu trabalho pra caralho, certo? Geralmente, tem vezes que é 10 horas, tem vezes que... Então, quando é um ou outro, né? Enfim, mas geralmente é 8 horas de mental, que é mais ou menos umas 6 horas de trabalho, 7 horas de trabalho e 1 hora de estudo. Uma leitura de investimento, sobre alguma coisa que eu quero fazer, uma série de comédia que eu preciso assistir, né? Uma reunião, essas merda. 8 horas de trabalho. Matamos 8. Eu tenho 6 horas que eu divido em 5 horas vai para emocional e 1 hora para espiritual. O que é 5 horas de emocional? Puta, uma série do Netflix que eu vejo já dá 2 horas. As outras 3 horas eu divido, às vezes faço uma massagem de 1 horinha. Num dia, no outro dia eu faço... Eu videogame. Outro dia eu brinco com meu filho, certo? E por último, a gente tem 1 hora de espiritual, que eu acordo, eu tendo a fazer uma meditação. Quando o meu banho eu faço mais tempo para dar 1 hora. Se eu não faço uma meditação, eu fico mais tempo no banho, né? Sem punheta, banho mesmo, aquele banho pensado, ou uma terapia que eu faço, ou um podcast que eu gravo, que aí eu tô, né, de certa forma, falando com vocês, mas falando comigo. Essa pra mim é a minha formulinha, sacou? 10, 8, 6, é isso mesmo? 18, 19, 20, 21, 22, 23, é isso mesmo, 24, 10, 8, 6, 1, 10, 8, 6, 1. 18, 19... Não, ficou 25, caralho. Troca então 5 horas de emocional, pronto. É isso agora? 10, 8, 5, 1. Certíssimo. Porque são 8 horas de trabalho, que geralmente é o que eu ponho. 10 horas de físico, 18. 19 vai ser a quantidade com espiritual. 20, 21, 22, 23, 24 de emocional. 10, 8, 5, 1. É a formulinha da felicidade. Mas Maurício, estou trabalhando 10 horas, então vai ficar 10, 10, 3, 1. Maurício, estou trabalhando 12 horas, aí vai ficar 8, 13, 5, entendeu? Você vai mexendo de acordo com a tua vida, mas não deixe de ter essas coisas todo dia na tua vida. Um grande beijo a todos, espero que a gente tenha se entendido. E foi muito coaching, cara. Desculpa se você veio aqui para dar risada, tem outros episódios muito legais aí. Tá bom? Um beijo a todos e a próxima coisa que deve vir aí é o achismos, provavelmente com a feminista. Mano, peguei uma feminista. Não que eu peguei de beijar, pelo contrário. Peguei uma feminista. Feminista mesmo. Feminista, ela é feministona. Com as dúvidas sobre feminismo. Ficou legal o papo. Você vai gostar. Beijo!